De volta com o programa Temática, 11 horas e 10 minutos aqui em Lagoa Vermelha, uma manhã muito bonita, de céu azul e temperatura em 23 graus. E agora nós vamos falar sobre Ibiraiaras, inclusive você que nos ouve aí pode dar mais volume no rádio e se você se interessa por educação também. Para reconhecer e estimular a realização de práticas bem-sucedidas e inovadoras nos municípios gaúchos, a FAMURS está realizando e vai realizar no dia 30 de outubro a cerimônia da premiação do 6º Prêmio Boas Práticas da Gestão Pública Municipal. Essa solenidade vai ser realizada lá em Nova Petrópolis e vai integrar então aí o projeto, a programação do Smart Cities Park. Durante a cerimônia vão ser realizadas premiações de 48 dos 279 projetos que foram avaliados dentro desse Prêmio de Boas Práticas, que contempla 15 áreas de atuação: assistência social, comunicação social, cultura e economia criativa, defesa civil, resiliência e voluntariado, desenvolvimento rural, direitos humanos, educação, esporte e lazer, fazenda e eficiência fiscal, habitação, meio ambiente, melhor idade para quem tem mais de 60 anos, mobilidade urbana e trânsito, saúde e segurança pública e turismo. Aqui na nossa região, nós temos apenas dois municípios que foram finalistas. No segmento da habitação, temos Tapejara, com o loteamento habitacional Vida Nova, que disputa contra Capão da Canoa e Taquari. E na educação, nós tivemos também um representante da região, que é Ibiraiaras, com o projeto Integra, Educação e Convivência em Tempo Integral no Campo, disputando contra Passo Fundo, com o programa de incentivo à leitura Bora Ler, e também Horizontina, Escola em Tempo Integral no Espaço Rural, conectando saberes ancestrais, tecnologias e sustentabilidade, que esse de Horizontina é um pouco parecido com o que propôs Ibiraiaras e que agora chega então na final do prêmio. Para falarmos a respeito dessa iniciativa, eu recebo hoje aqui a secretária de Educação do município, Silvia Poli, e também o prefeito de Ibiraiaras, Douglas Rossoni. Seja bem-vinda, secretária. Começar com as mulheres aqui. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da rádio.
Feliz com a notícia de chegar na final, secretária?
Muito feliz, ficamos muito alegres mesmo e surpreendidos também, positivamente.
Que bom, bem-vindo também, prefeito Douglas, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Ricardo, bom dia, ouvintes da Rádio Cacique, é um prazer novamente estar falando com vocês aqui. E de notícia boa, né? Notícia de um projeto aí estruturado, implementado através da Secretaria de Educação em nosso município, né? Algo que no início a gente não tinha muita certeza que funcionaria, né? Mas que teve uma aceitação muito grande dos alunos, da comunidade escolar, dos pais, enfim, de todos os profissionais que também desempenham o trabalho lá e que deu um resultado aí, inclusive, para a gente estar podendo receber um prêmio entre todos os municípios inscritos. Aí a gente está entre os três finalistas e vamos saber agora, no dia 30, qual é a nossa colocação entre os três aí, então.
Que legal. Secretária, a gente, eu acho que um tempo atrás, talvez quando vocês lançaram esse projeto, até recebemos vocês da Secretaria de Educação aqui na rádio para falar um pouco dele, mas eu gostaria que a senhora lembrasse sobre o que foi proposto e que está sendo reconhecido agora pela FAMURS.
Então, Ricardo, é um prazer sempre estar falando. A gente esteve aqui em outro momento até para divulgar o projeto, porque no início foi muito desafiador, né? Existia um projeto, uma ideia, né? Mas nós precisávamos do apoio e da adesão, né? Dos pais, das famílias, dos alunos. E foi isso que aconteceu. Então, o projeto, ele iniciou em 2023, foi o primeiro ano dele, estamos no segundo ano. Ele vem sendo aperfeiçoado e melhorando a cada dia. E os alunos vão para a escola, então, de manhã, né? E eles chegam na escola, a maioria dos alunos são da cidade, eles se deslocam de transporte até lá. Eles tomam o café da manhã lá, tem as aulas do currículo comum de manhã, eles almoçam lá e aí na parte da tarde eles têm atividades do turno inverso, são as áreas diversificadas. E também tem o lanche, né? A gente sempre fala, cita também a alimentação, porque é de uma qualidade imensa, né? O ambiente lá também é muito propício para esse tipo de atividade, né? Tem o nome do projeto é o Projeto Integra, que acontece numa escola do campo. Então, é uma área de 4 hectares, né? Então, eles têm uma área externa bem grande para explorar, né? O que torna isso, o projeto, muito mais convidativo ainda, né? E aí, no final da tarde, aí 4h35, eles saem da escola e se deslocam de volta para a cidade e para suas casas.
que chama atenção, né, prefeito? Porque a gente veio de um momento em que as escolas do interior iam sendo fechadas e os alunos do campo iam para a cidade estudar. O que foi proposto nesse projeto aqui era uma inversão desse caminho. E agora tem mais alunos da cidade indo para o campo estudar do que os próprios moradores do campo nessa escola.
É, Ricardo, é mais ou menos essa a lógica, né? Nós tínhamos uma escola estadual lá em São Sebastião, né? A escola Padre Aleixo. E aí essa escola estava prestes a ser fechada, né? Uma escola com uma estrutura fantástica lá. E pelo Estado não funcionaria mais. Então nós fizemos um convênio com o Estado, onde a gente ficou com essa estrutura, né? Transformamos ela em uma escola municipal, na parte legislativa. E aí a gente pôde implementar esse projeto, né? É lógico que também por necessidade que a gente tinha de estrutura para poder acomodar todos os alunos do ensino fundamental, séries iniciais principalmente, né? Mas aí conseguimos implementar isso, né? E um grandes objetivos que a gente tinha era para que algumas pessoas dessa região ali que moram no interior pudessem ter essa opção de escola de turno integral. E a nossa surpresa foi tanta que a maior aderência ao projeto foram de alunos da cidade, de pessoas da cidade que estão indo lá para o campo. E o feedback que a gente tem hoje dos pais, dos alunos, é fantástico, né? Porque as crianças ficam o dia todo lá com essas atividades curricular e também de projetos que a gente tem específicos na área de economia, na área de meio ambiente, na área de tecnologia, e faz com que essas crianças retornem no final da tarde ali, querendo chegar em casa, em um relato de alguns pais, né, dizendo que elas chegam em casa e em outros tempos eles iriam direto para o celular, e agora eles chegam em casa e querem contar o que fizeram na escola durante esse período que ficaram, né? Então, para nós é uma alegria muito grande, e o reconhecimento, né, que dentre os 50 projetos na área da educação que foram avaliados, né, ontem eu entrei em contato com o pessoal da FAMURS, querendo saber quantos projetos tinham sido inscritos na área da educação, e repassaram que 50 projetos foram avaliados. Tiveram mais inscritos, mas que nem passaram para avaliação, né? Então, é uma alegria muito grande a gente tá indo receber esse prêmio, mas a maior alegria que a gente tem é o resultado que isso está proporcionando diretamente a esses alunos e esses familiares.
Que legal. Secretária, vocês sabiam que o projeto iria dar certo? Teve uma inspiração de outra região? É um projeto que nasceu em Ibiraiaras?
Sim, nós tivemos uma inspiração de um amigo nosso, né, o Samir, que já havia desenvolvido isso em outro município. Não é exatamente como o nosso, né? Ele é um projeto um pouquinho diferente, mas também é de escola integral. Existem muito poucos hoje, né? Então, foi uma grande inspiração para a gente, mas, na verdade, casou, vamos dizer assim, com aquilo que a gente já pensava. Eu lembro que, no início da administração do Douglas, no primeiro mês que eu estava na secretaria trabalhando, eu e o Douglas fomos fazer uma visita nessa escola, porque ela era uma escola no campo, uma estrutura incrível. E na época estudavam mais 17 alunos lá. Então, desde lá, a gente começou a pensar, né, no que a gente faria, e começamos a estudar. A ideia começou até com uma questão de uma escola agrícola, né? Só que daí é para uma outra faixa etária. A gente já vinha pensando e trabalhando nisso, e aí surgiu o Samir, né, que a gente acabou conhecendo através de outras pessoas próximas, né, e tendo essa inspiração, que na época que ele foi secretário também, que ele desenvolveu esse projeto em Camargo, e foi a grande inspiração e casou com aquilo que nós pensávamos e que a necessidade que nós tínhamos, né? Mas também, Ricardo, eu, e como mãe também, tenho um filho de 7 anos atualmente, ele estuda na escola lá hoje, né? Na época não estudava. A gente sempre pensou e estudou em desenvolver isso, que verdadeiramente fosse algo que viesse a agregar, e não fazer somente por necessidade disso ou daquilo. Fazer algo que realmente fosse verdadeiro e que agregasse para a vida das pessoas. E que nem tu falou, é um movimento que parece até um pouco contrário, né? Por isso que não tem tanto. As pessoas ainda têm uma crença de que as pessoas querem deixar os filhos na escola para ter um lugar para ficar o dia inteiro. E não é só isso, gente. É uma crença muito grande isso. Porque, na verdade, eles estão tendo um tempo de qualidade e guiados, principalmente, pedagogicamente. Então, todos os detalhes, tudo isso foi pensado com muito cuidado e muito carinho.
É.
E o projeto foi inspirado neste de Camargo, mas ele é um pouquinho diferente. Cada um tem as suas características. É,
então, tinha 17 alunos antes, quando a escola era estadual.
Porque daí foi diminuindo os alunos que foram... Não foi tendo mais alunos do interior, e aí os que tinham foram saindo, se formando, e a escola iria se acabando, né?
E é uma estrutura bem grandiosa. Há um tempo atrás acontecia pra, o pessoal de Ibirara sabe disso, né? Aconteciam Olimpíadas que envolviam alunos do município inteiro, né? Ali, porque tem um campo de futebol, tem acho que uma raia, né, para correr, tem um ginásio do lado. Ginásio, então, imagina toda essa estrutura enorme para 17. E agora são.
Quase 100 alunos.
100 alunos.
Quase 100, né? Salvou a escola e mudou um pouco. Vocês falavam sobre esse ganho em casa, né? As crianças deixaram um pouco de lado o celular. E eu digo assim, no currículo, nas avaliações, também houve uma melhora para quem estuda lá? Como é que foi?
Com certeza, Ricardo. Esse é o principal reflexo, né, que instrui. Então, além da aula normal curricular, esses projetos diversificados que são implementados lá, eles são fantásticos, né? A gente manteve também uma cooperativa escolar que existia lá, na escola Padre Aleixo, né? Então, em parceria com o programa União Faz a Vida. Então, a gente manteve tudo isso e tem diversas práticas que são utilizadas lá, né? Eu lembro até, né, que são muitas coisas assim que hoje, daqui a pouco, na cidade você não consegue fazer. Lá a gente tem estrutura, o pessoal está plantando alface e comercializando esse alface. Uhum. Então, tipo, os alunos estão tendo experiências que eles nunca tiveram antes e que, quem sabe, uma estrutura na cidade não proporcionaria isso. E o ganho que a gente sente, né, que isso tenho certeza que é, inclusive, perante esse processo, lógico que a gente tem toda a questão de formação de professores, a implementação do programa Aprende Brasil no município, na área da educação, telas interativas, mas nós pegamos exclusivamente essa faixa, né, que são as séries iniciais, onde nós tínhamos uma nota do IDEB de 6.0 em 2020, e nós fizemos agora, final de 2023, uma avaliação no IDEB, e nós passamos para 7.1, né, secretária, a nossa nota, ou 7.3?
Acho que é 7 a nota.
7, era 6.1, 7.
Passamos
mas, enfim,
para 7, isso, 6.1 para 7.
6.1 para 7, então, o ganho que a gente teve na avaliação do IDEB já demonstra que o projeto deu certo, e todas as outras iniciativas também que a gente teve na área da educação. Então, acho que isso que é o principal, né? Esse crescimento dos alunos que estão ali, o reconhecimento também dos pais, né, que estão tendo, podendo oportunizar para os seus filhos essa experiência, e é algo fantástico, é algo que a gente pensa, né, e fazendo uma avaliação hoje, eu acredito que a escola de turno integral, ela é totalmente necessária para o desenvolvimento, crescimento das nossas crianças.
Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta falando sobre esse de Ibiraiaras, que teve um projeto chamado Projeto Integra, Educação e Convivência em Tempo Integral no Campo, que está entre os finalistas de um prêmio que a FAMURS promove agora no dia 30. Resumindo para você aqui, era uma escola estadual que foi municipalizada, de 17 alunos foi para cerca de 100, que passam o dia inteiro na escola, claro, seguindo, né, aquele cronograma normal, né, da educação básica, mas também desenvolvendo alguns outros projetos no turno inverso que trabalham outras áreas da vida desses jovens. Secretária Silvia Poli, a expectativa é boa para vencer o prêmio?
Com certeza, a gente está com bastante expectativa, mas também já nos sentimos muito felizes e vitoriosos, né, de termos sido selecionados já entre os 3 destes 50 projetos avaliados e muito mais projetos escritos que a gente nem sabe o quanto. Então, só de estarmos já entre os 3 finalistas já é muito satisfatório, né? A gente fica muito feliz e, inclusive, aproveitar o momento para agradecer, né, a todos que fizeram parte disso. Hoje estamos aqui, eu e o Douglas, falando, representando muitas pessoas, né, que fizeram parte de tudo isso que foi desenvolvido, fizeram com que desse certo, agradecer o apoio da sociedade, né, das famílias que confiaram, acreditaram, fizeram com que os seus filhos fossem, né, estudar lá, porque sem os alunos nada existiria, né, Ricardo? Então, tudo iniciou daí, né? Então, aproveitar o momento também para agradecer, não vou fazer nome de ninguém aqui, mas todos que fizeram parte disso, que se sintam também premiados, né, e selecionados para essa premiação.
Além desse reconhecimento, tem um outro que a senhora comentava no intervalo aqui que vai ser recebido hoje à tarde?
Isso, hoje à tarde a gente vai receber aí o pessoal do Aprende Brasil, que é o sistema de ensino que nós temos atualmente no município, também com essa questão da nota do IDEB, né, que nos deixa muito felizes também. A gente sabe que é um conjunto de vários fatores, né? Mas para quem estava com uma nota de 6.1 passar para 7, é incrível, né?
6 para 7.1, Silvia.
Isso. 6 para 7.1. Então, é incrível também, né? Parabenizar os alunos, que eles que fizeram a prova, eles que se dedicam. Parabenizar os professores, os profissionais que estão ali na ponta, porque de nada adiantaria um sistema, de nada adiantaria toda organização, investimento que é feito, se as pessoas também não abraçassem, né, e pegassem junto. Então, é um conjunto de fatores, né? Uhum. Mas é isso.
Bom, prefeito, avaliando a educação aqui, né, a Silvia apresentou alguns dados positivos e o senhor acabou sendo derrotado pelo candidato Juca nas eleições municipais agora. O que foi feito com a educação foi feito também com outras áreas? Qual que é a avaliação que o senhor traz do resultado das eleições municipais aí em Ibiraras, na qual o senhor não conseguiu a reeleição?
Ricardo, a avaliação da eleição, na verdade, o nosso município ele segue com a questão de não reeleição, de repetir governo, né, reeleger prefeito. A última vez que repetiu o governo foi em 96, com eleição, né, tivemos 2008 o consenso, mas de eleição com disputa foi em 96 a última reeleição. Né? Então, isso demonstra, quem sabe, que a nossa população seja bastante criteriosa e cobre isso dos gestores, né? Mas a avaliação que a gente faz aqui é uma avaliação muito positiva, né? Não só de investimentos na área da educação, assim como investimentos na área da agricultura, na área de infraestrutura, nós crescemos muito, né? Desenvolvemos vários projetos na área também da saúde. Então, acho que teve um crescimento muito grande, né? Mas a questão de decisão, de eleição, ela não depende disso, né? É o voto mesmo, é o eleitor que identifica isso e, quem sabe, os critérios utilizados, eu não sei qual é, mas até eu estou fazendo um levantamento, fiz um levantamento, né? E eu costumo dizer e brincar que essa não reeleição e repetir governo, né? E fazendo uma avaliação de quando surge um novo candidato, eu faço uma avaliação que é o voto da esperança, quem sabe, né? De que o próximo prefeito, o prefeito novo que entre, vai resolver situações da minha vida e não situações, quem sabe, da cidade. Então, tem toda uma avaliação que ser feita, mas a gente sabe que é uma questão difícil. Nós concorrimos contra um adversário muito forte, que é o Joel, né? Uma pessoa que nunca esteve envolvida diretamente na parte política, mas uma pessoa de bem na sociedade e com
peso. E um partido muito forte também. Isso. O PL surpreendeu, né, nas eleições.
O PL é um partido novo, criado agora, né, que teve uma votação muito expressiva, né, e aliado junto com o PMDB também, que é um partido muito tradicional e forte em nosso município. Mas a gente não se sente triste em nenhum momento, né? Tivemos uma votação expressiva também, foram 2.115 votos, então também temos uma boa parcela da população aí que acreditou no nosso trabalho, que acredita no nosso potencial, mas que faz parte do jogo, né? Ganhar ou perder faz parte do jogo. A gente já conversou com o Joel a respeito da questão de transição, já tivemos uma primeira reunião essa semana. Queremos passar tudo direitinho para ele, o que o município tem de projetos andando, de projetos que são finalizados, enfim, de projetos futuros também, para que ele possa desenvolver também todos os seus projetos pensados aí para o município e sempre torcendo que o município cresça, que o município desenvolva. Afinal de contas, nós moramos aí, independente de quem seja o prefeito, que o município vá cada vez melhor.
É, o senhor falava que geralmente o eleitor de Ibiraras não reelege na sequência, né? Porque o senhor, na verdade, disputou a primeira, se elegeu, daí tentou a reeleição, não conseguiu, daí concorreu de novo e se elegeu, que é esse mandato que o senhor tem agora, e tentou a reeleição e não conseguiu, né, Douglas?
É isso aí, não dá sequência, né? Essa é a dificuldade. Mas, pessoalmente, avaliando, né, minha questão na política, Ricardo, eu me considero muito feliz, né? Acredito que, pelo menos no nosso grupo político, tenha sido o único candidato aí que por 4 vezes seguidas, inclusive, né, o grupo político acreditou e depositou um potencial em cima do meu nome, né? Então eu fico muito feliz por esse reconhecimento interno, né, e também por ter sido 2 vezes prefeito no município. De todos os prefeitos que já passaram, somente 3 tiveram a oportunidade de ser reconduzidos à prefeitura, né? Foi o Ferdinando Lagnol, que teve 3 vezes a oportunidade, uma no consenso, o Egídio Pajarim, que também teve num período, depois ficou fora e voltou para a prefeitura, e eu também dessa mesma forma. Então, fico muito feliz com esse reconhecimento, ter sido 2 vezes prefeito, né? E não existe a recondução seguida, né? Isso que é algo para a gente ser avaliado aí, comparado a outros municípios da região onde existem reeleições, sequência de governo. Ibiraiaras tem essa tradição aí de não reeleger. Mas lógico que são avaliações que têm que ser feitas, e o que eu costumo dizer e falar para o nosso grupo, né? Não existe encontrar culpados por uma derrota, né? Eu acho que é uma soma, quem sabe, disso ou daquilo. Ou é nem de questão negativa, mas mais de questão positiva. Quem sabe que venha a contraponto disso, né? Assim como numa vitória não é menos uma exclusividade de ganhar, uma soma de fatores, a derrota também é uma soma. Mas a gente está bem tranquilo quanto a isso. Temos até dia 31 de dezembro o mandato no qual foi nos dado lá em 2020, né? E a gente pretende executá-lo da melhor forma possível, né? Concluindo projetos que a gente tinha em mente, podendo atender a população nas áreas mais diversas aí, para a gente fazer com que esse mandato realmente ele se insere nos 4 anos que a gente ganhou da nossa população. E assim, de 1º de janeiro em diante, o Joel, então, e toda a sua equipe que vai conduzir o município pelos próximos 4 anos.
A gente vai ter mais tempo no futuro aí, prefeito, antes de terminar o ano, para falar numa avaliação mais aprofundada da sua última gestão. Então agora quero agradecer a sua entrevista, o tempo de vir até Lagoa Vermelha hoje para nós falarmos de educação. Muito obrigado.
Obrigado, Ricardo. Com certeza estarei aqui falando um pouco do que a gente realizou nesses 4 anos, né? Para a gente também estar fazendo uma prestação de conta final para a nossa população, acho que é muito importante. Agradecer mais uma vez a rádio e o espaço que nos permite aqui estar falando de coisas boas no município, que é o município de Iberá está entre os 3 melhores no estado na área da educação, com um projeto fantástico para os nossos alunos, para as nossas crianças.
Secretária Silvia, também muito obrigado pelo seu tempo, um bom trabalho.
Obrigada a você também, Ricardo, pelo convite, para nós estarmos aqui, podermos falar mais sobre isso e, quem sabe, inspirarmos pessoas também. E obrigado a todos que fazem parte, né, da educação lá de Ibiraiaras. Ibiraiaras está de parabéns, educação está de parabéns.